Diz assim o Senhor, no livro de 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu com o ensino segundo a piedade. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido ao mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz, de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Somente até aqui. Vamos orar agora. Aleluia. Rei Santo e Senhor desta igreja, meu Pai, é para a glória de Jesus que nós agora, Senhor, ministramos esta palavra, Senhor, que é poder puro para a tua igreja, para o teu povo, Papai amado, no nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós agora, que o teu Espírito maravilhoso, santo, Senhor, sobrenatural, Senhor, nos envolva e nos influencie, que a nossa mente seja tocada por ti agora, Senhor, os nossos lábios sejam, Senhor, ungidos por ti, para proclamarmos a tua santa palavra, Senhor, para a glória de Jesus, o Filho de Deus, estabelece agora o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, Rei, santo, majestoso, fiel, verdadeiro, tu és o Senhor, papai, glorifico o teu nome, aleluia, graças a Deus, diga graças a Deus, graças a Deus, né? Irmãos amados, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é tremendo, nos deixou palavras que nos orientam, não há como nós errarmos, sabe? Se nós olharmos para as palavras que estão na Bíblia, atentarmos bem a elas, nós não vamos errar. Nunca. Jamais nós conseguiremos errar o nosso alvo se nós observarmos as orientações que Deus nos deixou, que Deus deixou para todos nós, que um dia o conhecemos, um dia nos colocamos diante dele e entendemos que Deus está vivo e que Jesus Cristo zela verdadeiramente pela sua palavra, né? Eu sempre falo, a Bíblia é um manual de vida, né? Eu sou uma pessoa, sou apaixonado pela Bíblia, essa é a verdade. Eu me regozijo na leitura, eu me regozijo meditando, eu me regozijo lembrando, né? E então, que você possa se aperceber dos cuidados de Deus para com a sua vida, deixando escrito palavras como essa. Paulo estava escrevendo a um pastor, a um pastor que dirigia uma igreja, a um pastor que tinha um rebanho aos seus cuidados, e ali naquela igreja existiam situações difíceis, existiam situações ali, né, que precisavam ser tratadas, e tratadas não pelo homem, não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. E é assim o corpo de Cristo hoje. Deus tem mensagens fabulosas para as nossas vidas, para a tua vida, O ensino de Deus nunca termina na nossa vida, porque nós vamos morrer aprendendo, aprendendo mais de Deus. Nós vamos morrer aprendendo daquilo que Deus desejou ensinar às nossas vidas. É que você busque a sabedoria do alto, conforme diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que por tudo que você tem nesse mundo, você não deve se gloriar. Mas de uma coisa você pode se gloriar, em conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus passa pela Bíblia. E os cuidados que Deus teve nesta situação, irmãos, são tão grandes, são fundamentos para que você possa se motivar realmente a conhecer, a ler, né? Para que você possa se motivar realmente a meditar naquilo que Deus te deixou como mensagem e não como história, como alvo e não como alguém que não fazia parte do contexto de Deus, né? Deus, quando escreveu a Bíblia, pensou em nós. Deus pensou nesse dia que nós estamos vivendo aqui hoje. Deus pensou nesse culto aqui hoje. Ele estava escrevendo a Bíblia para nos ensinar, para falar de tudo aquilo que nós devemos saber. Então, não se sinta, irmãos amados, autossuficiente. Não se sinta também um profundo conhecedor daquilo que Deus escreveu. Mas antes, dê ouvidos àquilo que Deus fala, para que você possa verdadeiramente ser abençoado, abençoado pelo Senhor. Abençoado pelo Senhor, conforme diz a palavra do Senhor. Paulo estava aqui, irmãos, dizendo a respeito de um pensamento que muitas vezes passam pelas nossas vidas. O presbítero Alain começou falando aqui algo interessantíssimo, né? Ele disse que, né, dizendo um pouquinho pode, né, um pouquinho pode. E eu queria dizer a respeito também de algo muito parecido com isso hoje, a respeito daquilo que nós entendemos como suficiente, daquilo que nós entendemos como sendo algo que, né, tem um tamanho certo para oferecermos a Deus, para contentarmos a Deus e para que nós sejamos abençoados pelo Senhor em relação àquilo que nós entendemos como sendo suficiente. Paulo estava sugerindo a Timóteo que ensinasse ali a igreja, que ensinasse a igreja que as obras de Deus eram muito maiores do que, né, exercermos um papel de fazermos algo, sermos bondosos, sermos piedosos, e por decorrência dessa situação nós sermos abençoados por Deus. E Paulo estava dizendo, vai muito além disso. A piedade está no coração de Deus, é lógico. A piedade é um ensino do Senhor, mas a piedade ela não é exercida para nós recebermos recompensas, mas porque nós temos um coração cristão, mas porque nós temos um coração convertido, um coração voltado para as coisas que são de Deus. E Paulo estava dizendo, olha Timóteo, ensina aí, porque tem pessoas que são vaidosas na igreja, porque tem pessoas que não têm discernimento na igreja, porque tem pessoas que querem somente, né, levantar contendas e discussões e discussões e discussões sobre assuntos polêmicos que não vão levar a lugar nenhum. Então você ensina que a piedade é algo que tem que ser exercido por Deus e essa piedade tem que ser exercida simplesmente porque é a vontade de Deus. E não porque, né, nós vamos receber algo em troca disso. Existem muitas doutrinas que pregam isso, né? Doutrinas, inclusive, que pregavam que determinadas atitudes levavam à salvação. Eu não sei se você sabe, existia uma época na igreja primitiva, né, na igreja católica, que os papas, né, determinados papas, levantaram cristãos, e esses cristãos foram enviados a Jerusalém. E esses cristãos que foram enviados a Jerusalém, e eram as chamadas cruzadas, né, as cruzadas, e esses cristãos iam a Jerusalém e forçavam os judeus a se converter ao cristianismo. Se o judeu não se convertesse, ele morria, ele era assassinado, ele era morto, né? E quem, segundo o Papa, segundo aquele que estava ali ordenando que aqueles soldados fossem a Jerusalém cometer essa atrocidade, segundo eles, quem fosse as cruzadas recebia a salvação. O soldado que fosse, automaticamente era salvo. As tais indulgências. Aquele que fosse lutar, era salvo. Tem uma outra história também, que tem um suposto crânio, João Batista, que não se sabe, deve ser uma grande mentira, crânio deve ser de João Batista, coisa nenhuma, mas em determinado momento, um dos papas disse que quem fosse, visitasse e olhasse esse crânio, receberia a salvação também. É, existem pessoas que dizem que um homem pode tirar a salvação de outro homem, pode excomungar. Um homem pode tirar a comunhão do homem de Deus. São doutrinas, ensinamentos que não têm absolutamente alicerce bíblico, mas antes são coisas demoníacas, lições demoníacas, ensinos demoníacos que só levam à perdição. E quantas doutrinas têm ensinado a respeito da salvação através das obras, ou da bênção de Deus através das obras. Você viu aqui o apóstolo Paulo dizendo uma palavra tremenda? Ele disse assim, ó, no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar para o mundo. Você nasceu, você trouxe alguma coisa nos bolsos? Trouxe? Eu não trouxe nada. Eu vim, sim, né? Eu vim como você veio, né? Com absolutamente nada. Somente com a vida, né? Deus é tão maravilhoso que não dá para colocar no nascimento não dá para colocar uma pulseirinha, não dá para colocar, né, um colarzinho, não dá para colocar um anel, né, no dedo, não dá para colocar uma roupinha famosa. Você nasce do mesmo jeito. Nascemos tudo do mesmo jeito. Ou seja, não trouxemos nada. Nós não trouxemos nada quando nós nascemos. Já por aí você consegue identificar algo muito importante de Deus, que é o quê? A vida, ela vem independentemente das circunstâncias, basta Deus ordenar e a vida vem. E não é necessário que o homem seja rico ou o homem seja pobre. É necessário simplesmente que Deus ordene e a vida acontece e a vida vem. Nós não trazemos nada conosco, tudo que nós temos e conquistamos nesse mundo veio em algum momento da nossa vida, veio em algum instante da nossa vida. E também quando nós deixamos esse mundo, irmãos amados, conforme disse o apóstolo Paulo aqui, nem coisa alguma podemos levar dele. Para você ver, irmãos, a insignificância que é o homem. O homem, ele nasce sem nada. E ele deixa esse mundo também sem nada. Você sabe por quê? Sabe por quê que isso acontece, irmãos? Porque simplesmente a nossa riqueza é Deus. Porque simplesmente a nossa riqueza, é tudo aquilo que nós podemos guardar conosco e levar conosco de riqueza neste mundo é Deus. Não existe chance de você levar neste mundo outro bem que você tenha a não ser Deus. É a única coisa que você vai poder levar consigo, é Deus. Porque através de Deus você nasceu. E é por causa dele que um dia nós chegaremos até a presença dele para prestarmos conta das nossas obras. Todas elas. Não são uma obra de piedade ou outra obra de piedade, ou uma obra de misericórdia, outra obra de misericórdia que não vai nos levar à salvação. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, né, quando os homens falavam assim, a obra de piedade é a obra que gera bênção. O apóstolo Paulo disse assim, foge destas coisas, antes, olha só, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então Paulo já enumerou 6 coisas que eram importantes que as pessoas que estavam ouvindo ali pudessem se dedicar e pudessem ali agir em relação àquilo. Os fundamentos de Deus são todos importantes, irmãos. E nós devemos buscar nos aperfeiçoar em todos eles, porque se um dia você seguir mais, né, algo que Deus deseja do que o outro, você pode estar pecando. Você pode estar deixando de atingir aquilo que Deus deseja da tua vida. Eu diria para você, você quer ser uma pessoa abençoada? E você não é justo? Você é piedoso, mas você não é justo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque o espírito cristão, o coração de um cristão, ele tem que ter os fundamentos que Cristo deixou nessa vida. Eu sempre falo, você não minta para as outras pessoas. Se você se diz cristão, você segue a Cristo. Não seja mentiroso, porque o cristão segue a Cristo. É isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos perceber. O cristão não é simplesmente uma crença. Ser cristão não é simplesmente acreditar em Jesus, mas é seguir a Jesus. Seguir ao Senhor. É isso que é ser cristão, irmãos. É seguir ao Senhor. Aí você fala assim, não, eu sou evangélico. Não, antes você é cristão. E existem muitos cristãos hoje em dia que não sabem o que estão falando, porque não seguem a Cristo. E cristão significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então nós temos que nos conscientizar disso. E você pode sim, quando alguém perguntar, né, qual é a tua fé, qual é a tua crença, fala, você enche a boca e fala, eu sou cristão. Né? Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Porque eu sou discípulo de Cristo. Porque eu sou discípulo do meu Senhor. Eu sigo aquele que deixou aquela mensagem para mim. Aquela mensagem escrita para a minha vida. Né? Os satanistas seguem a quem? Não é assim? É? Fala assim, fulano de tal é satanista. Você já sabe que ele é fiel àquele, ao destruidor, né? E os cristãos, eles falam tantas bobagens, tantas mentiras, sem entender aquilo que estão falando. Então que você entenda a profundidade daquilo que Paulo está tentando passar. Que os fundamentos para a igreja são muito mais fortes do que uma simples obra. E eu te digo mais, irmãos amados, tem tantas coisas, tantas mudanças que Deus deseja de nós, e nós devemos entender todas elas ao ponto de nós melhorarmos e melhorarmos e melhorarmos em cada quesito, em cada situação que Deus deseja que nós estejamos modificando a cada dia, porque ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui não precisa mudar algo na sua vida. Todos nós precisamos mudar algo. Alguns têm mais facilidade, já mudaram em determinados quesitos, mas estão ainda errando, estão ainda, né, deixando de fazer aquilo que Deus deseja em relação a outro quesito. E um deles é mansidão, né? Fala em mansidão assim, meio complicado, né? É? Mansidão é meio complicado. Né? Eu lembro até, eu vou usar, a irmã Emiliana, acho que não acha ruim de eu falar isso, né? A gente estava falando aqui sobre no curso de obreiro sobre mansidão, e eu dei o exemplo do carro, né? Do carro de que as pessoas, né, os crentes hoje em dia, são todos mansinhos, mas recebe uma fechada no trânsito. É? Parece que não é mais crente. Parece que não é mais crente, né? Aí a irmã Emiliane, acho que deu uma olhada bem pro pai dela, assim, que estava assistindo o curso. É? Depois eu soube, né? Eles me contaram, né? A gente conversou assim muito tranquilamente sobre o assunto, né? Sobre a busca do papai dela em melhorar nessa área, né? Em se controlar nessa situação, né? E é interessante porque é só um exemplo isso, e infelizmente é um exemplo que muitos estão precisando melhorar, muitos estão precisando realmente se tratar nessa área, mas existem muitas outras situações que os crentes precisam tratar. Orar mais, buscar mais ao Senhor, ter mais fé, conforme disse o apóstolo Paulo. Ser pessoas assim mais perseverantes, mais constantes, conforme disse Paulo, a constância, hoje eu estou feliz porque eu estou abençoado, amanhã vem uma grande luta, mas eu sou constante na minha fé e na minha postura em relação a Deus. O meu Deus não muda e eu não mudo em relação a Deus, independentemente das minhas lutas. Aí você fala assim, pastor, é assim mesmo? É assim, irmão. A nossa fé tem que ser assim. A nossa postura com Cristo tem que ser assim. Nós temos que ser constantes. Constantes com o Senhor. Constantes naquilo que nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. A constância deve ser um fundamento da sua vida, senão você estará que nem Elias. Elias, certa vez, ele criticou o povo de Israel, dizendo assim: até quando, povo de Deus, vocês cambalearão por dois caminhos? Uma hora está no caminho de Deus, outra hora está no caminho do diabo. Até quando vocês cambalearão por dois caminhos? Aquele que é inconstante cambaleia na sua fé, uma hora está cheio do Espírito, outra hora está depressivo, uma hora é uma pessoa que busca muito a Deus, outra hora é uma pessoa que é fria espiritualmente. Isso é cambalear, isso não é ser constante, isso é ser uma pessoa que é um alvo das trevas, assim, muito fácil de ser atingido. E você não deve ser esse, né? Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, diz a palavra do Senhor. Ele anda ao teu derredor, e ele ruge, se mostra valentão. Na primeira oportunidade ele tenta te abocanhar. Para o quê? Trazer uma ferida, para trazer às vezes a morte. E a palavra de Deus também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse leão, ele tem que vir sobre a tua vida. Mas, pastor, ele tem que vir porque você é filho de Deus. Ele tem que vir porque você não faz a vontade dele. Ele tem que vir porque ele vem para roubar, para matar e para destruir. E ele vai tentar te roubar, ele vai tentar te matar, ele vai tentar te destruir. Mas ele não tem poder e não tem autoridade sobre você. Ele tem que vir para ser derrotado. Ele tem que vir para ser humilhado. Ele tem que vir para você mostrar o poder de Deus sobre a sua vida. Ele tem que vir para se sujeitar a Deus. Se ele não vier, não é um bom sinal, não, irmãos. Na verdade, se ele não estiver ali agindo, tentando te destruir, melhor, é um mau sinal. Talvez signifique que ele já está conseguindo, e você não está percebendo. O livro de Romanos tem um trecho que fala, O Deus de paz, ele pisará a Satanás, colocará Satanás debaixo dos nossos pés, esmagará a cabeça de Satanás. O Deus de paz, o Deus de paz, ele fala: no devido tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Diz o Senhor, para fazer cumprir aquilo que Deus disse na sua palavra, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus olhou para a serpente e disse para a serpente: eu levantarei um que será a semente da mulher. A semente da mulher. Eu levantarei um que será a semente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará tua cabeça com os seus pés. Já era uma grande profecia a respeito de Jesus. Jesus viria ao mundo como homem, filho de mulher, filho da mulher, para esmagar a cabeça de Satanás. Isso que está sobre a sua vida. Não tenha medo, antes exerça o seu direito espiritual de vencer. Antes exerça o seu direito espiritual de avançar. Antes exerça o seu direito espiritual de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o Senhor. Não abdique de ter comunhão com Deus, não abdique de ouvir a voz de Deus, não abdique de perceber as coisas que estão à sua frente, quando são de Deus e quando não são de Deus. Não abdique, olhando para as coisas que estão ao teu redor e se acomodando naquilo que lhe é bom, porque as pessoas que estavam ali na igreja em Éfeso, que Paulo estava escrevendo esta carta, eles queriam fazer aquilo que lhes era o mais conveniente, porque é muito simples, seria muito simples de você vir aqui à igreja para receber as bênçãos de Deus e você falasse assim: eu vou dar 1.000 reais na igreja hoje e eu vou ser abençoado por causa desses 1.000 reais, e você dá esses 1.000 reais, é muito cômodo, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso mudar, eu não preciso ser manso, eu não preciso ter um coração voltado para Deus, eu não preciso ser misericordioso, seria muito fácil para nós, eu jogo tudo fora, tudo que não é bom para mim, tudo que é ruim, pesado para eu executar, e faço aquilo que é mais fácil para fazer, e eu me acomodo nessa obra. É o que muitas pessoas estão fazendo, né? Selecionam aquilo que lhes é cômodo fazer, deixam de lado aquilo que Deus diz que é para fazer. Você ouviu a palavra do Senhor hoje? Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Eu vou repetir de novo, de outra forma para você. Quando Deus falou, sem santificação ninguém verá Deus, ele falou diferente, do mesmo jeito. Sem santificação ninguém verá Deus, sede santos porque eu sou santo. E você, não pense que fazendo parte daquilo que Deus deseja, que você tenha que fazer, você vai conquistar as coisas que são de Deus. Deus deseja fazer uma obra completa na sua vida. Você não esqueça que você é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus não vai habitar dentro de você se o teu coração não for voltado para Ele. O Senhor não habitará dentro de você se o teu coração não estiver transformado. Se o teu coração não estiver cheio das coisas que são dEle, desejosos das coisas que são dEle. Se o teu coração for do mundo, se o teu coração estiver no mundo, você pertence ao mundo. Se o teu coração estiver em Deus, você pertence a Deus. Se o teu coração desejar a Deus, Deus te responderá. Se o teu coração desejar as coisas que são do mundo, Deus deixará você ir para o mundo, para viver as coisas que são do mundo. E viver as coisas que são do mundo não é bom. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Certa vez, o Senhor Jesus estava para ser preso e falou assim: já o príncipe deste mundo está chegando. Nós temos que entender que Deus é muito maior do que o mundo. Jesus próprio disse: eles não são desse mundo, mas eles estão no mundo, dizendo de nós. Eles não são desse mundo, mas eles estão no mundo. E ele falou assim para Deus: eu não peço, Senhor, que o Senhor, falando com Deus, Jesus, que o Senhor os tire desse mundo, mas antes, que o Senhor os guarde. E é isso que Deus está fazendo, nos guardando. Tem uma palavra aqui, extremamente interessante, para nós finalizarmos, irmãos. Não sei porquê, hoje a gente atrasou um pouco. Preciso até avaliar por que a gente atrasou, a congregação começou muito tarde. Diz assim o Senhor: ora, os que querem ficar ricos, você quer ficar rico? Quer ficar rico? Hã? Tenha coragem de falar, irmãos. Hã? Tem uns irmãos aí que tá tudo aí. Com a mão prontinha para levantar, né? Então ouça a palavra do Senhor, irmãos. Ora, os que querem ficar ricos, é contigo essa palavra? Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E antes o apóstolo Paulo fala assim, né? Nós Demos um trecho aqui, falou, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo o sustento que nos vestir estejamos contentes. Tendo o sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. E óbvio, irmãos, a Bíblia diz claramente aqui, o apóstolo Paulo disse, ele não disse o dinheiro, ele disse o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males, se você observar e olhar, você vai entender que realmente as coisas que são ruins hoje no mundo passam, né, por cobiça, passam pelo desejo exacerbado de adquirir riquezas, e as próprias riquezas dessas pessoas as consomem. Porque uma pessoa que quer riqueza, irmãos amados, ela nunca está contente. O que ela conquista hoje, ela vai querer aumentar muito amanhã, e ela não tem escrúpulos muitas vezes. Quem tem amor ao dinheiro, quem coloca o dinheiro como seu Deus, se move por causa deste Deus, do dinheiro, e vai e faz tudo para servir a este Deus, né? Corrompe, né? Cobiça, rouba, destrói, mata, tudo para servir a este Deus que é o dinheiro, o amor ao dinheiro. E o apóstolo Paulo disse claramente aqui, né? Tendo o que comer e o que vestir, já é o suficiente. Você fala assim, mas pastor, o que significa tudo isso então? Irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida, nós temos que olhar para a nossa vida em primeiro lugar, entendermos que nós somos pessoas abençoadas. Você é uma pessoa abençoada. Você não pode se sentir uma pessoa que não é abençoada. Porque aquele que tem Cristo no coração e que serve a Deus é uma pessoa abençoada. Não tem jeito de não ser abençoado. Quem serve a Deus é uma pessoa abençoada. Segundo, os teus valores não são o dinheiro, mas o dinheiro vem sobre a sua vida, porque você é filho de Deus e Deus cuida do seu sustento. Deus cuida da sua vida, Deus cuida com o que você tem que comer, Deus cuida com o que você tem que vestir. É assim que Jesus falou, não andeis ansiosos com o que vocês têm que comer ou o que vocês têm que vestir. E ele fala, olhem os passarinhos, olhem as aves, olhem, né, as plantas, né, os passarinhos, eles não plantam e não cegam e Deus dá a eles o que comer. As plantas, os lírios do campo, eles são belíssimos e Deus não tece, eles não tecem, eles não costuram para se vestir com aquela beleza e Deus dá a beleza da vestidura deles. E o Senhor Jesus disse, vocês valem muito mais do que pássaros. E o vosso Pai, que está nos céus, sabe muito bem do que vocês necessitam. É mentira essa palavra, irmãos? É mentira? Quando eu ouço essa palavra, eu acabei de falar agora, meu coração, mais uma vez, se enche de alegria, e me vem muita paz, sabe por quê? Jesus disse para mim assim, para você, nessa palavra que nós acabamos de falar aqui, o teu bem-estar é problema meu. Não é bom isso? Não é bom isso? Maravilhoso, né? Maravilhoso. O teu bem-estar é problema meu. Não andeis ansiosos. O que vocês têm que comer ou o que vocês têm que vestir. Porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem do que vocês necessitam. E aí vem a parte maravilhosa para quem ama a Deus. E vem a parte dura para quem não ama tanto a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
Ah, o senhor estragou tudo agora, pastor. Estava tão bom. A história estava tão boa. O senhor viu que esse versículo agora estragou tudo.
Não. Essa é a verdade de Deus. É só isso que Deus fala para você e te pede. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é cuidado por Deus, busca a Deus em primeiro lugar. É assim que Deus quer que você haja. Não ache que você vai poder trocar a tua salvação por situações que não sejam a tua obediência ou a tua adoração a Deus. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir comprar dons espirituais com o teu dinheiro. Com as tuas obras você não vai conseguir comprar. Você não vai conseguir comprar comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Com palavras, mas com atitudes. Você não vai conseguir se encontrar com Deus se você não se santificar. Senhor, eu quero ouvir a tua voz durante as minhas orações. Senhor, eu quero ouvir, eu quero ter sonhos que são inspirados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter revelação, eu quero ter discernimento, Senhor. E sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ah, não quero ouvir, eu quero ouvir. Não adianta, é a mesma coisa. Ouvir e ver é a mesma coisa. Você quer ter comunhão com Deus? Faça a vontade de Deus. Se aprofunde nas coisas santas. Para que você se mostre ali a Deus como digno dele. Irmãos, Deus, se a gente fosse olhar Deus, o Cris ministrou aqui muito bem quando falou de Moisés. Moisés queria ver a glória de Deus, falou assim: você não consegue ver minha glória, senão você morre. Deus falou assim: vou te colocar numa fenda e eu vou passar por você e você vai me ver de costas. Você não consegue me ver. É assim a nossa vida, irmãos. Deus, ele é muito grande. Ele é muito poderoso, ele é muito glorioso para nós sermos dignos dele. E para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos lavar com o sangue de Jesus. Como é que você lava? Pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. E Deus não muda. E você lembra aquela história que o sumo sacerdote, existiam dois lugares no templo, o lugar santo e o santo dos santos, ficava a arca da aliança. Tinha um véu que separava os dois ambientes, e no santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e antes dele entrar, ele tinha que se purificar de tal forma, porque se ele não se purificasse, ele morria lá dentro. Uma vez por ano, entrar na presença do Altíssimo, praticando um ritual de purificação enorme, e somente o sumo sacerdote podia ter esse privilégio. Deus não é qualquer coisa, Deus não mudou, Deus, Ele é o mesmo Deus, a diferença é que todos nós somos sacerdotes hoje de Deus, a diferença é que todos nós temos a mesma oportunidade, porque o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, então você tem acesso, mas não adianta você entrar, porque você não vai ver se você não estiver, se você não tiver se purificado, se você não for sacerdote. Sacerdote de Deus, você não vai ver, você não vai ver, porque o nosso Deus, a glória dele é muito maior do que nós podemos suportar. Somente através de Jesus nós suportamos ouvir a voz do Senhor. É através de Jesus, e só tem acesso a esse caminho. Quem lançou sobre si a obra de Jesus. Quem lança sobre si a obra de Jesus, virou cristão. E quem é cristão, segue a Jesus. Se santifica e deseja as coisas santas. Talvez você tenha falado assim: agora eu entendi porque eu não ouço a voz de Deus. Talvez você tenha falado assim: agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu não sinto Deus nas minhas orações. Talvez você tenha falado assim: agora eu entendi, agora eu entendi, agora eu sei o que eu tenho que mudar, agora eu sei como eu tenho que fazer, agora eu sei, agora eu vou praticar, agora eu vou agir, porque o Senhor é o teu valor, é o único valor, é o único bem que você vai levar deste mundo, é o Senhor. Tudo vai ficar aqui, tudo é secundário, porque vai ficar aqui, você só vai levar Deus, então Ele é o mais importante, porque é Ele que você vai levar. Se você entrar, você for, apresente Jesus, né? Sem o Senhor Deus ao seu lado, sem o Senhor Deus fazendo parte da tua vida, você será rejeitado. Você tem que chegar na presença de Jesus, né? Com um novo nome na testa, né? A Bíblia diz que nós teremos novo nome, né? E na nossa testa, nós teremos um nome escrito. Sabe qual é esse nome? Filho de Deus. Você tem que chegar lá na frente de Jesus, Jesus olhar para você assim e ver escrito: Filho de Deus. Filho de Deus. Esse é o novo nome que você tem. Filho de Deus. Se você não tiver esse nome, você vai ser rejeitado, porque ali no céu só vão ficar aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Por causa dessa atitude, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, diz o Senhor no livro de João. E todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Foi-lhes dado o poder. Poderoso. Serem chamados filhos de Deus. Vamos orar agora, né, irmãos? Chegou a hora. Chegou a hora de você ser abençoado pelo Senhor. Na oração. Que você já está sendo abençoado desde o começo dessa reunião. Chegou a hora de você olhar para Deus e falar assim: é, Senhor, eu vou buscar aquilo que eu quero, eu vou buscar a comunhão, eu vou buscar a intimidade, eu vou buscar o discernimento, eu vou buscar a Tua presença, eu vou entrar no Santo dos Santos, né? Mas eu vou te ver lá, eu vou te encontrar lá, eu vou te encontrar no Santo dos Santos. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso. Sabe por quê? Porque Deus quer. Não é porque eu estou falando, é porque Deus deseja isso. Deus deseja te encontrar. Só que Ele quer te encontrar no Santo dos Santos. Somente algumas pessoas conseguem entrar. Deus está te chamando para esse lugar. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Aleluia. Deus seja louvado.